80. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro. São neste momento 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade nesta sexta-feira. Aqui nos Estados Unidos foi aprovado já então dois artigos contra o presidente Donald Trump. A Argélia tem um novo presidente e também no Reino Unido Boris Johnson é o novo primeiro-ministro. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula, bem como em Maputo através da Rádio ZFM em Cabo Verde, Rádio Comercial, Rádio Morabeza. E na Guiné-Bissau temos a Rádio Djigiti, Capital FM em Bissau, a Rádio Comunidade Bafatá, Sinchanwoki, Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. O nosso número, como já conhece, é o mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos que vamos desenvolver nesta edição de sexta-feira: uma marcha pela violência contra a violência contra as mulheres em Maputo. Vamos para lá também na Guiné-Bissau. Começa hoje a campanha eleitoral. Já estão nas ruas as duas candidaturas, enquanto em Cabo Verde, crise política no principal partido na oposição. São Tomé e Príncipe conhece melhores dias no campo da indústria. Aqui nos Estados Unidos, o Congresso avança então em breve para votar o processo de impugnação do presidente Trump, que depois segue para o Senado. E também iremos falar sobre a Argélia, onde já há um novo presidente, já nos próximos dias será a sua posse. Quanto às notícias internacionais, vamos começar por dizer que o Congresso deve avançar nos próximos dias com os dois artigos contra o presidente Donald Trump. Foi já aprovado pelo Congresso. Nós vamos então desenvolver estas e outras notícias. São 12 horas e 33 minutos aqui na capital americana, em Maputo, a capital de Moçambique. Centenas de pessoas marcharam hoje contra a violência contra raparigas e mulheres naquele país, onde houve 18 mil casos de agressões e violências registados no ano passado. Ramos Miguel esteve a acompanhar a marcha.
Centenas de pessoas participaram esta sexta-feira, 13, em Maputo, numa marcha pelo fim da violência contra as mulheres e raparigas, que, segundo organizações da sociedade civil, tende a assumir contornos alarmantes. A marcha, que percorreu algumas artérias da capital moçambicana até à Praça da Paz, marcou o final de uma iniciativa denominada 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e Raparigas. Em 2018, segundo dados oficiais, Moçambique registrou cerca de 25 mil casos de violência doméstica, 12 mil dos quais foram contra mulheres. As autoridades policiais dizem-se preocupadas com o aumento de casos de violência, sobretudo da violência física grave.
Ficamos preocupados, principalmente pelos meios usados. Hoje em dia nós vemos casais a usarem katanas, enxadas e outros instrumentos contundentes para se violentar como uma forma de resolução de problemas. Para além de que, desses casos, depois surgem mortes imediatas, mas também mortes que depois acontecem no leito hospitalar.
Lourdes Mabunda, do Gabinete de Atendimento às Vítimas da Violência no Ministério do Interior. O Fórum Mulher, que organizou a iniciativa 16 Dias de Ativismo, também está preocupada com o aumento do número de casos de violência, mas principalmente contra as raparigas que são assediadas nas escolas, segundo Graça Júlia.
Queremos que também dentro da educação não hajam raparigas a serem assediadas, não hajam raparigas que são colocadas numa situação de terem que satisfazer determinadas pretensões dos seus professores para poderem passar de classe. Queremos que as raparigas encontrem na educação um ambiente são.
Em Moçambique a violência doméstica é cultural, mas mesmo assim deve ser combatida. Defende Ivete Mafunja, da Ordem dos Advogados de Moçambique.
O que nós podemos dizer é que a violência doméstica é quase cultural, se não bastante cultural, e esta tem que ser combatida. E uma lei criminal que trata desse assunto é de todo necessário e já existe. Então, o que nós temos que fazer de hoje em diante é ver a possibilidade de melhorar esta mesma lei.
E Maria Ângela Ubisse, caixa no supermercado de Maputo, diz que não aceita ser violentada.
Nada justifica a violência. Nada mesmo. Eu não aceito. Conversando, a gente chega a um consenso. É a única via que existe.
Várias mulheres violentadas física e ou psicologicamente pelos seus parceiros procuram aconselhamento junto da organização Mulher, Lei e Desenvolvimento, Mulher, e Maria Luísa, daquela organização, diz que as queixas são apresentadas quase que diariamente.
Todos os dias estamos a elaborar processos, estamos a receber as pessoas pela primeira vez. Muitos são os casos também de agressão física, não é? As nossas mulheres queixam-se e quando são casos desta natureza, nós encaminhamos também à Procuradoria. Mesmo os casos de violência psicológica, encaminhamos à Procuradoria.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos para a Guiné-Bissau, onde iniciou oficialmente hoje a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro. São 15 dias para que os concorrentes possam assim lançar-se no terreno e tentar convencer o eleitorado a votarem neles. A eleição acontece no dia 29. O Arão Ramalho, num serviço especial para a Voz da América desde Bissau.
O candidato suportado pelo Movimento para a Alternância Democrática, Umar Sissoko Embalo, preferiu fazer uma passeata nos diferentes bairros da capital Bissau. Se for eleito, El Mokhtar Sissoko tem em agenda, na cadeira presidencial, aplicar justiça e combate ao narcotráfico.
Presidente da República Guiné-Bissau, o único programa que tem e aplica lei da República. Justiça, combate sem trégua contra narcotráfico e traficantes e corrupção.
Enquanto isso, Domingos Simões Pereira, candidato apoiado pelo Partido Africano para a Independência de Guiné-Cabo Verde País, se reuniu com jovens académicos de universidades do país numa interação de perguntas e respostas. Domingos Simões Pereira dissipou dúvidas de ressentimento de eventual revanche caso for eleito presidente da República.
Tem circulado no país um sentimento de que eu espero fazer revanche. Eu não penso assim. Eu estou preparado para perdoar, porque eu próprio preciso ser perdoado. Nós precisamos voltar a conviver sem diferenças de raça, sem diferenças de religião.
Durante dias, a Comissão Nacional de Eleições exortou as duas candidaturas no sentido de se absterem de utilização de linguagens ou ações de incitação ao ódio, intimidação, violência e outros males que possam assolar a consciência social e moral dos cidadãos. A Comissão Nacional de Eleições, órgão gestor do processo eleitoral, reafirmou o seu empenho para que a segunda volta das presidenciais do dia 29 de dezembro sejam livres, justas e transparentes. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho. Vamos para a cidade da Praia. Os militantes do PICV, o maior partido de oposição em Cabo Verde, vão a votos também neste dia 22 para a eleição do novo presidente do partido. Na corrida surge apenas Janir Ofer Almada, atual presidente, que concorre à sua sucessão depois da desistência do deputado José Sanches, que fez duras críticas à direção de Janir Ofer Almada. Eugênio Teixeira tem os detalhes.
Num exclusivo à Voz da América, Janir Almada diz que decidiu concorrer a mais um mandato do Partido da Estrela Negra por entender que ainda pode contribuir para liderar um projeto com ideias bem delineadas para servir o país e os cabo-verdianos. A líder cessante e candidata escusou-se a responder às críticas proferidas pelo ex-candidato José Sanches, afirmando que o seu principal objetivo são as causas em prol de um Cabo Verde cada vez mais desenvolvido.
A minha escolha é Cabo Verde porque nada pode ser mais importante e nada pode estar acima dos supremos interesses do país e da defesa intransigente dos interesses dos cabo-verdianos, em todas as áreas, com o objetivo último de fazer primeiro com que os cabo-verdianos sejam os protagonistas do nosso processo de desenvolvimento, mas também permitir que o país possa dar o salto que o coloque num outro patamar, garantindo maior prosperidade, maiores oportunidades e melhor qualidade de vida a cada cabo-verdiano e a cada cabo-verdiano.
Confrontada com o clima de divisão que reina no PSV e o que consta no seu projeto de candidatura para propiciar a unidade e coesão interna no seio da principal formação política da oposição, Almada reagiu dizendo que todos os órgãos do partido funcionam sem problemas de maior, pese embora algumas vozes dissonantes, situação que ela considera normal e que acontece em qualquer organização política democrática.
Que sou uma defensora acérrima da coesão por aquilo que nós podemos fazer pelos cabo-verdianos. É isso que deve unir o PSV. E é essa liderança que eu submeto aos militantes do PSV. Que nos unamos para defender Cabo Verde dessa desgovernação. Nunca defendi a união em torno de pessoas e nunca o farei. Defendo a união em torno de causas, em torno de princípios, respeitando os estatutos e respeitando os valores que devem informar a nossa conduta no cotidiano.
Esta será a terceira vez que Janira Wafer Almada, formada em Direito e que já foi Ministra da Juventude, Emprego e Ação Social, concorre à liderança do PAICV. Primeiro disputou a liderança em 2014, derrotando na altura Felisberto Vieira e Cristina Fontes. Depois foi a votos no seio do partido após a derrota nas eleições legislativas de 2016, voltando a disputar as diretas internas no próximo dia 22 de dezembro. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua esta emissão de sexta-feira da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, a primeira unidade industrial de produção de óleo de palma entrou ontem em funcionamento. A Agripalma vai produzir 10 mil toneladas de óleo de palma por ano, um dos principais produtos para exportação, como nos diz o Oscar Medeiros, desde São Tomé.
Trata-se da primeira unidade industrial do distrito de Caué, a região mais pobre do país, localizada ao sul da ilha de São Tomé. A maioria da produção da Agripalma é destinada aos mercados internacionais.
Maioritariamente a Europa e a China, visto termos um óleo muito particular, que estamos certificados com o regime de produção biológica da União Europeia, da BioSuisse, que é da Suíça, e da China, além de deixarmos cá tudo o que o mercado nacional nos conseguir consumir, o resto será para exportação, o que ajudará bastante a equilibrar a balança de pagamentos do país, porque é dinheiro que vem de fora cá para dentro.
O diretor da empresa de capital privado belga, José Cortés Pereira, estima uma exportação anual de 500 a 600 contentores de óleo de palma biológico.
É um nicho de mercado ainda muito pequeno, são à volta de 80 mil, 90 mil toneladas anuais. Por isso, nós não esperamos ganhar uma fatia de mercado imediata, mas já temos encomendas de metade da nossa produção anual. Temos uma empresa que é suíça, que nos quer ficar com 3 mil toneladas por ano, que é 30% mais ou menos da nossa produção. Outras virão. O mercado chinês de produtos orgânicos está em incrível expansão. Por isso, nós vamos abrir o óleo da Agripalma a todos os mercados mundiais para que possamos ter a melhor garantia de preço, o melhor preço e a melhor qualidade de óleo possível.
A primeira exportação do óleo da Agripalma está agendada para o próximo dia 27 de dezembro. O primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, está otimista no que toca ao impacto económico deste projeto, localizado em Ribeira Peixe.
Este projeto vai mudar completamente a dinâmica do sul da ilha. Precisamos de crescer economicamente para que, através dos dividendos do crescimento económico, possamos investir nos sectores sociais. Esta empresa vai, enfim, gerar, através do efeito multiplicador, o nascimento de várias outras microempresas e empreendimentos, empreendedorismo.
A Agripalma já deu um emprego a mais de 800 pessoas. O presidente da autarquia de Caué acredita que, assim sim, é possível vencer a pobreza.
Esta fábrica vem na altura própria. Como sabe, Caué, um dos distritos que se fala, tem que lutar contra a pobreza. Essa fábrica vem para nós lutarmos contra a pobreza.
O investimento de 10 anos, avaliado em cerca de 30 milhões de euros, entrou finalmente em funcionamento. A Agripalma tem uma área de 2.100 hectares de palmeiras. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E aqui nos Estados Unidos, o Comitê Judicial da Câmara dos Representantes aprovou hoje os artigos de impugnação, ou seja, as denúncias formais que serão apresentadas ao plenário da Câmara na votação para se definir se o Presidente Donald Trump sofrerá ou não julgamento no Senado. Os artigos de impugnação, como são chamados, são as seguintes: abuso de poder, ao pedir investigação contra Joe Biden e o seu filho, no que os deputados consideram interferência de um governo estrangeiro em favor da reeleição de Trump em 2020, e obstrução da justiça por ignorar informações e intimações, se recusarem a entregar documentos aos investigadores durante o inquérito. Em reação, Trump comentou a decisão do comitê como alguém sofre uma impugnação não tendo feito nada errado, tendo criado a melhor economia da história do país, reconstruído o exército, colocado em ordem a questão dos veteranos, diminuído impostos e regulamentações, protegendo a segunda classe, criado empregos e tanto mais. É uma loucura, disse Trump. A expectativa da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, é de votar em plenário o processo na próxima semana. Porém, mesmo se os deputados da maioria democrata aprovarem, o republicano não deixa o cargo. Ele só sai da presidência se o Senado o cassar em julgamento posterior. O que vai acontecer em janeiro, já anunciou o líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, que logo na primeira semana vai agendar a votação no Senado. Ele disse que não vai convocar testemunhas para que a votação seja rápida, já que a maioria do Senado vai contra a impugnação do presidente Trump. As investigações começaram na Câmara depois de ter vindo à tona um telefonema de Trump em que pede ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, um inquérito para o ex-vice-presidente e atual pré-candidato à Casa Branca e Joe Biden, o filho dela. Nas suas primeiras declarações, Boris Johnson disse que o trabalho começa hoje e colocou a finalização do Brexit e a consequência sair da União Europeia como sua prioridade.
We pulled it off, didn't we? We pulled it off. We broke the deadlock, we ended the gridlock, we smashed.
Nós conseguimos, nós quebramos o impasse, acabamos com o impasse, nós ultrapassamos o obstáculo. E neste glorioso momento, pré-café da manhã, antes que o novo amanhecer surja, um novo dia e um novo governo, eu quero primeiro prestar homenagem aos bons colegas que perderam os seus lugares. E eu, é claro, quero felicitar todos que garantiram a maior vitória conservadora desde a década de 1980. Johnson garantiu também que vai, citamos, por fim este absurdo, e vamos consegui-lo até 31 de janeiro, por ser agora uma decisão irrefutável, indiscutível e irresistível do povo britânico. O grande derrotado foi o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que afirmou que não voltará a liderar o seu partido em nenhuma eleição geral, mas pretende permanecer na liderança dos trabalhistas durante uma discussão sobre o futuro e que quer um período de reflexão. O Brexit tem polarizado e dividido o debate neste país. Ele substituiu muito um debate político normal e reconheço que isso contribuiu para os resultados que o Partido Trabalhista obteve em todo o país, disse Corbyn. Por outro lado, o Partido Nacional Escocês comemorou o número de cadeiras acima do previsto nas sondagens ao conquistar 41 dos 59 lugares no Parlamento. Em consequência, a Primeira-Ministra Nicola Sturgeon anunciou um novo referendo para a independência da Escócia porque, disse, os escoceses não querem Boris Johnson. Também houve na Argélia eleições ontem. Abdelmajid Tebboune, antigo ministro e chefe do governo do antigo presidente deposto Abdelaziz Bouteflika, foi eleito para lhe suceder na chefia do Estado. À primeira volta, anunciou hoje a Autoridade Nacional Independente das Eleições. Ana Guedes tem a reportagem.
Abdelmajid Tebboune, um dos 5 candidatos à presidência, é um produto do sistema contestado nas ruas. Alto funcionário na década de 70, foi por diversas vezes responsável municipal na década seguinte, antes de subir a ministro nos anos 90. Bouteflika designou ministro da Comunicação e da Cultura quando chegou ao poder em 1999, antes de lhe confiar outras pastas até 2002. Foi de novo chamado ao governo em 2012 e assumiu o cargo de primeiro-ministro entre maio e agosto de 2017. Foi despedido ao fim de 3 meses por se ter envolvido no conflito com diversos homens de negócios próximos de Saíd Bouteflika, o todo-poderoso irmão do presidente. Abdelaziz Bouteflika foi obrigado a demitir-se a 2 de abril por pressão de manifestações de rua e o seu irmão foi detido 1 mês depois e condenado no final de setembro a 15 anos de prisão por conspiração contra o Estado e as Forças Armadas. Os argelinos foram chamados às urnas, são 24,4 milhões de eleitores. e a taxa de participação foi a mais baixa dos escrutínios pluralistas na história do país. Algumas assembleias de voto foram vandalizadas e na capital, Argel, decorreu mais uma manifestação do movimento protesto. O Conselho Constitucional vai proclamar os resultados definitivos entre 16 e 25 de dezembro.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o Mundial de Clubes que está a decorrer no Qatar. Amanhã entram em ação os campeões africanos, o Esperance da Tunísia, que vai ter pela frente o Al Hilal da Arábia Saudita. Se os campeões africanos ganharam, vão depois ter pela frente o Flamengo do Brasil na próxima terça-feira. O outro grande da competição, o campeão europeu, o Liverpool, entra em ação só na próxima quarta-feira para defrontar o vencedor do jogo entre o Al-Sadd do Qatar e o Monterrey do México. Liverpool, entretanto, antes de partir para o Qatar, está em ação no campeonato inglês, que comanda à vontade, recebendo amanhã o Watford, antes de fazer as malas, portanto, para o Médio Oriente. O treinador do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, entretanto assinou um novo contrato com o clube, válido até 2024. Na verdade, é uma extensão do atual contrato, uma extensão de 2 anos. O seu atual contrato só terminava em 2022. Obviamente, o Liverpool quer manter Klopp, que levou o clube a vencer a Liga dos Campeões em maio. Atualmente, o Liverpool não perde há 33 jogos. No campeonato inglês, tem 8 pontos de vantagem sobre o segundo. E nas Liga dos Campeões, foi uma das equipas que passou à fase de grupos. Nada mal para o Jürgen Klopp. Os adeptos do Liverpool a cantarem a Jürgen Klopp em Espanha este fim de semana. 2 jogos a tomarem atenção. Real Madrid está no campo do Valência. Real Madrid em primeiro, com os mesmos pontos que o Barcelona. O Valência está em 8ª, 8 pontos do Real, mas é sempre uma equipa muito difícil. Barcelona, também com tarefa difícil, está no campo do Real Sociedade. Real Sociedade está em 4ª, a 4 pontos dos 2 líderes. Vão ser jogos a ver. Ontem, na Liga Europa, 3 equipas portuguesas qualificaram-se para a fase seguinte. O Sporting foi à Áustria apanhar 3-0 do LASK Linz, mas ficou em segundo lugar no seu grupo, o grupo D, e passou. Braga está em grande, terminou no topo do seu grupo, o grupo K, sem perder um único jogo. Ontem foi à Eslováquia bater o Slovan Bratislava por 4-2. Porto tinha que ganhar e ganhou, mas suou e terminou no topo do grupo G, derrotando o Feyenoord da Holanda por 3-2, beneficiou do empate do Rangers frente ao Young Boys. Rangers ficou em segundo lugar, a 1 ponto do Porto. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, que falou na conferência de imprensa sobre a fase seguinte do torneio.
Sabemos que é um trajeto extremamente difícil, extremamente difícil. Eu acho que cada vez mais as equipas estão competitivas e depois podem dizer que é a segunda divisão europeia, ou seja, que a Liga Europa não é tão importante, não tem tanta qualidade. Só vemos a final do ano passado da Liga Europa para vermos e concluirmos que existe muitíssima qualidade. É um trajeto que para nós vai ser complicado, mas são estes trajetos complicados que nós gostamos e estamos habituados a estar. Eu acho que temos tudo para fazer uma boa caminhada nesta prova. Agora há situações que claramente temos que melhorar e nós estamos conscientes disso.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Basquetebol americano, o NBA, ontem 2 das grandes equipas da Conferência Leste estiveram frente a frente. Boston perdeu em casa com o Philadelphia 115-109. Philadelphia está em 3º lugar na Conferência, Boston em 4º, mas Boston tem menos 2 jogos que o Philadelphia. O 3º lugar da Conferência Oeste, o Dallas, foi a Detroit, da Conferência Leste, vencer por 122-111. O Detroit está em 10º lugar na Conferência Leste. Cleveland Cavaliers foi a Santo Antônio ganhar, 117-109. O Denver jogou em casa e bateu o Portland, 114-99.
Só São 12 horas e 54 minutos aqui na capital americana. Vamos então aqui com as notícias que fazem atualidade nesta sexta-feira. Aqui com a Naomi Santos. Começamos aqui nos Estados Unidos. O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes aprovou hoje duas acusações para a impugnação do presidente Donald Trump. As acusações foram aprovadas por 23 votos do Partido Democrata contra 17 do Partido Republicano. Vão agora ser votadas na próxima semana num plenário da Câmara dos Representantes, onde deverão ser aprovadas pela maioria do Partido Democrata. Após isso, seguirá para o Senado, onde os republicanos já têm a maioria e as acusações deverão ser rejeitadas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos lançaram um acordo comercial de primeira fase com a China, pelo qual Washington suspende a aplicação de novas tarifas que deveriam entrar em vigor no domingo. O Trump disse que a China tinha acordado fazer mudanças estruturais e grandes compras de produtos agrícolas americanos. A China confirmou o acordo e disse que a fase 2 do acordo depende da aplicação do que foi agora acordado.
No Reino Unido, dirigentes da União Europeia disseram hoje que querem negociar um acordo de comércio livre com a Grã-Bretanha, onde ontem o Partido Conservador do Primeiro-Ministro Boris Johnson obteve uma esmagadora maioria nas eleições gerais. A Grã-Bretanha deverá abandonar a União Europeia até o final de janeiro e a chanceler alemã Angela Merkel avisou que a Grã-Bretanha será agora um concorrente económico às suas portas, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron manifestou preocupação que a Grã-Bretanha tenha agora vantagens justas sobre os outros países europeus. A União Europeia disse esperar que o acordo comercial seja negociado até o final de 2020. Nas eleições de ontem, o Partido Conservador obteve 365 lugares contra 203 do Partido Nacionalista. Do Partido Trabalhista, queremos dizer, o Partido Nacionalista da Escócia ganhou 48 lugares em 53 e já a Primeira-Ministra disse que vai haver um referendo sobre a independência do território. Hoje, Boris Johnson encontrou-se com a Rainha Elizabeth II, quem pediu para formar um novo governo.
E os dirigentes de França, Alemanha e Itália apelaram hoje a um cessar-fogo na Líbia, onde o dirigente rebelde Khalifa Haftar anunciou o início de uma batalha decisiva para captar o capital Trípoli. Após uma cimeira em Bruxelas, os dirigentes daqueles três países europeus disseram que a estabilidade na Líbia só pode ser alcançada através de uma situação política. A Rússia apelou também ao diálogo.
Mais de 18 mil brasileiros foram detidos em outubro de 2018 e setembro de 2019 nos Estados Unidos ao entrar ilegalmente no país, disse a Autoridade Americana de Alfândega e Proteção de Fronteira. Em conferência de imprensa, o subsecretário interino de Segurança Nacional, Ken Cuccinelli, afirmou que o país tem visto mais brasileiros aparecer na fronteira sul e que há uma intensidade maior do lado americano para encontrar soluções para conter a imigração irregular de brasileiros. Cuccinelli reconheceu que o Brasil coopera, mas tem de fazer mais. No entanto, a cadeia americana CNN revelou que essa é a maior detenção de brasileiros em 11 anos. São 12 horas e 58 minutos, aqui lembrando que temos mais meia hora e vamos ter hoje na África, na reportagem sobre Morna, na nossa rubrica de artes. Vamos ler algumas capas de jornais americanos aqui preparadas pela Naomi Santos. Newsweek diz que legislador republicano no estado de Ohio aprovar uma lei que proíbe que seja eliminado o uso de sacos plásticos. Em Nova York traz a notícia de que o painel do Comitê Judicial aprovou os artigos de impugnação contra o presidente Donald Trump. O Wall Street Journal fala do acordo entre Estados Unidos e a China em matéria de comércio. We'll be right back. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Hoje é 13 de dezembro. Aqui aos microfones continua Álvaro Lugero Andrade nesta emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com. Esta emissão vespertina para, em português para a África e o Brasil. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, no número mais 1-908-652-4584. Aqui aos microfones continua o Álvaro José Andrade, assistência de técnica. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, o Comitê Judicial da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprova acusações para impugnação do Presidente Donald Trump e envia para o plenário na Europa. Dirigentes do Bloco dizem querer negociar um acordo de comércio livre com a Grã-Bretanha e na Argélia há um novo Presidente devido à eleição de ontem. Lembrando que mais à frente vamos falar sobre as eleições na Guiné-Bissau. Igualmente, hoje, na rubrica Artes, um especial sobre a morna de Cabo Verde. Três horas e um minuto na capital americana, Guiné-Bissau arrancou oficialmente hoje a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro, depois de semanas de alianças, agora 15 dias para que os dois concorrentes possam ganhar e convencer o eleitorado a votarem nas suas candidaturas. Adão Ramalho, de Bissau, para a Voz América.
O candidato suportado pelo Movimento para a Alternância Democrática, Umaru Sissoko Embaló, preferiu fazer uma passeata nos diferentes bairros da capital Bissau. Se for eleito, El Mokhtar Sissoko tem em agenda, na cadeira presidencial, aplicar justiça e combate ao narcotráfico.
Presidente da República Guiné-Bissau, o único programa que tem e aplica lei de república. Justiça, combate sem trégua contra narcotráfico e traficantes e corrupção.
Enquanto isso, Domingos Simões Pereira, candidato apoiado pelo Partido Africano para a Independência de Guiné-Cabo Verde, país se reuniu com jovens académicos de universidades do país numa interação de perguntas e respostas. Domingos Simões Pereira dissipou dúvidas de ressentimento de eventual revanche caso for eleito presidente da República.
Tem circulado no país um sentimento de que eu espero fazer revanche. Eu não penso assim. Eu estou preparado para perdoar, porque eu próprio preciso ser perdoado. Nós precisamos voltar a conviver sem diferenças de raça, sem diferenças de religião.
Durante dias, a Comissão Nacional de Eleições exortou as duas candidaturas no sentido de se absterem de utilização de linguagens ou ações de incitação ao ódio, intimidação, violência e outros males que possam assolar a consciência social e moral dos cidadãos. A Comissão Nacional de Eleições, órgão gestor do processo eleitoral, reafirmou o seu empenho para que a segunda volta das presidenciais do dia 29 de dezembro sejam livres, justas e transparentes. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Começamos a nossa habitual revista económica com a notícia que marca esta sexta-feira. A primeira fase das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos tiveram um grande progresso nesta sexta-feira, disse em Pequim o vice-ministro do Comércio Chinês, Wang Shouwen. Com isso, os dois países vão suspender a aplicação de novas tarifas sobre importações que deveriam entrar em vigor neste domingo. Donald Trump, por seu lado, em Washington, confirmou o acordo sobre a chamada fase 1 de um acordo alargado com a China, no qual Washington vai suspender tarifas sobre importações, enquanto Pequim ampliará as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Ele também afirmou que Washington vai reduzir algumas tarifas sobre produtos chineses que já estavam em vigor. A Bolsa de Nova Iorque está a negociar mista nesta sexta-feira, após ter encerrado ontem com dois dos três principais índices em máximo de históricos. O índice Dow Jones subia no final da manhã ligeiro 0,05%, o tecnológico Nasdaq somava 0,13%, mas o índice alargado Standard Poor's 500 perdia 0,05%. Ainda nos Estados Unidos, as vendas a retalho avançaram menos do que o esperado em novembro, com os consumidores a cortarem gastos discricionários, o que pode levar economistas a recuar nas previsões de crescimento económico para o quarto trimestre. O Ministério do Comércio informou hoje que as vendas subiram 0,2% no mês passado. Os dados de outubro foram revistos para cima para mostrar que as vendas aumentaram 0,4% em vez de 0,3%, conforme relatou o Ministério anteriormente. No entanto, os economistas estão agora mais conservadores quanto ao crescimento ainda neste trimestre. Em Moçambique, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e seu parceiro da Indonésia vão realizar o primeiro furo de pesquisa de gás e petróleo do distrito de Buzi, na província de Sofala, até finais deste ano, disse o PCA do Instituto Nacional de Petróleos. Carlos Zacarias avançou a propósito os avanços alcançados nos projetos de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, em particular no bloco da Área 1. Das enormes reservas de hidrocarbonetos no norte de Moçambique, Zacarias avançou que o distrito de Búzios, em Sofala, sendo o país a região que se segue, após uma primeira tentativa nos anos 60. No Brasil, a Amazon anunciou que vai abrir um novo centro de distribuição em 2020 no estado de Pernambuco. Será a segunda unidade própria da empresa no país. A primeira foi inaugurada no início do ano em Cajamar, no estado de São Paulo. A companhia, no entanto, não divulgou quanto vai investir no novo centro de distribuição, que inicialmente terá 10 mil metros quadrados em Cabo de Santo Agostinho, um município na Grande Recife. A empresa espera reduzir o tempo de entrega de produtos já a partir de meados de
2020. Inspiração de nós poeta, princesa de nós serenata, na noite serena de mar, debaixo de janela de grete, na choradinha de violão. Se boca creu de morna, música rainha de nós terra, recabo o bairro de família, nescabo de suavidos, nos terra vai. Inspiração de nós poeta, princesa de nós serenata, da noite serena de luar, de baixo.
O género mais conhecido da música cabo-verdiana é, desde a passada quarta-feira, património imaterial da humanidade. O país, desde então, celebra esta designação, uma celebração que já começou em novembro, quando o Comitê de Peritos aprovou a candidatura da Morna. A música mais conhecida de Cabo Verde, também aquela que eventualmente é a mais cantada e tocada pelos cabo-verdianos, ganha outra dimensão, embora para muitos, como o sociólogo e investigador musical César Monteiro, para os cabo-verdianos, tanto no país como na diáspora, a morna há muito é o ponto maior da internacionalização do país. Mais à frente vamos falar com César Monteiro sobre um pouco de história da morna, as suas valências, o que faz este género ganhar a dimensão que tem hoje e também a sua evolução. Mas antes, falei também com Teté Alinho, conhecida cantora cabo-verdiana, ela que também é compositora. Comecei por perguntar a Teté Alinho, ela que viveu no exterior durante muito tempo, o que de facto representa a morna, não só para uma cabo-verdiana como ela, mas para uma artista.
É,
Eu acho que tem essa dimensão exatamente porque expressa um sentir de um povo, quer dizer, é qualquer coisa que não se carrega, não pesa para carregar, vive dentro de nós e vai para onde nós formos. E, portanto, qualquer cabo-verdiano, uma das coisas que leva consigo e que o faz, digamos, unir-se à terra é a sua cultura, especialmente a sua música, particularmente a morna. Exatamente pela temática, por aquilo que ela representa para nós, é com ela que nós choramos as nossas dores, a partida, a separação. Eu acho que, exatamente por expressar esse sentir que nós temos tão forte, um sentir de ilhéu que vive, digamos, sempre compartidas com a partida, com o ir e vir, com o facto de estar longe da terra, dos familiares, a morna é um pouco uma forma de exorcizar essa saudade e essa dor das separações, não é?
Uhum.
Então é algo que nós carregamos dentro de nós, é um sentido que faz parte da nossa identidade e que é comum a todos os cabo-verdianos.
Entretanto, como cantora e compositora, em algumas décadas já, como vê a evolução deste género? Falei com o sociólogo César Monteiro, que falava de evolução tanto do ponto de vista harmónico como também do ponto de vista da letra. Ele cria alguns desníveis nessa evolução. Na sua ótica, será que os temas acompanham também essa evolução harmónica? Como vê a nova morna hoje?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que os temas foram-se... Houve um enriquecimento em termos harmónicos, um enriquecimento em termos de temáticos e é natural que a cena morna não podia ficar parada no tempo, e mais sendo os compositores parte deste povo que imigra, que está sempre em movimento, que é aberto a outras influências, aberto, não quer dizer que se deixa de imigrar, mas que é aberto a outras influências. Tu sabes, quase todos os compositores do momento ou de há uns anos para cá, nós temos uma vida no exterior bastante intensa e de muitos anos e sofremos várias influências. Portanto, é natural que isso se reflita na composição. Em termos de tema, quer dizer, deixou de ser tanta dor e tantas... para ter outros temas, há alguma leveza na composição amorosa. Há outra forma de tratar os mesmos temas, não é? Com mais ligeireza, sim, que não é tão denso, não é tão... e que é próprio, eu acho, dos tempos. E em termos harmónicos é natural que ela enriquecesse, que saísse daquela estrutura só da primeira, da segunda, terceira e algum meio tom, que sofresse influências de alguma dissonância, do enriquecimento dos vários ritmos de ajuda que existem no mundo, sem perder o chão, sem perder a sua originalidade. Eu acredito que isso só vem enriquecer a morna. Eu não vejo a morna ser alterada, nem simplesmente evoluiu. Isso é natural. Isso é natural que aconteça e que continue a acontecer.
Era Tete Alinho, cantora e compositora cabo-verdiana, aqui em Artes da Voz da América.
Dia chuva benta, baixo como no vingança, onda da esperança para amanhã e da chegar. Dia chuva benta, baixo como no voar. Que nota mais o da dança no ar, da pensana nos meninos.
Como disse no início, falei também com o sociólogo e investigador musical César Monteiro. Abordamos vários aspectos sobre a morna e comecei por lhe perguntar quais são as valências que levam a morna a ganhar esta dimensão.
E quanto a mim, o maior deles é o facto de a morna acarretar atrás dela, trazer atrás dela, todo um percurso que faz dela um dos géneros musicais mais representativos e mais transversais, se não o mais transversal, se não o mais representativo de todos os géneros musicais cabo-verdianos. Portanto, a morna, enquanto género musical, enquanto música, enquanto sonoridade, a morna tem um percurso secular, porque estamos a falar de um género musical que data do primeiro quartel do século XIX, como sabe. Portanto, tem toda uma história, tem todo um percurso uma trajetória muito rica, com altos e baixos, é evidente, mas com aspectos muito positivos e com uma evolução que não é linear, não é? Não é uma evolução linear. Pelo contrário, a Morna, através do seu próprio percurso, tem conseguido evoluir, mas de forma muito positiva, não diria tanto do ponto de vista do conteúdo das letras, provavelmente não, aí provavelmente reside, sobretudo estou a falar dos últimos anos, reside o seu ponto, o ponto fraco, o ponto frágil, ou o ponto menos interessante, mas a maior conquista da Morna reside, quanto a mim, no facto de ela ter adquirido uma sonoridade muito interessante graças a inovações melódicas. Hoje nós temos uma moda diferente, como é evidente, como sabe, diferente de há 10, de há 20 anos. Hoje já não se canta como se cantava no tempo, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. Sobretudo do ponto de vista harmónico, muito embora ela tenha perdido alguma qualidade, alguma, eu não diria toda, isto como é evidente é uma análise da minha muito, muito pessoal e muito subjetiva, embora muita gente também reconheça isso. Quer dizer, que o problema da Morna não está em tudo aquilo que adquiriu do ponto de vista harmónico e harmonia, do ponto de vista dos acordes.
Considerando essa evolução harmónica que se refere agora, até que ponto também as letras acompanharam essa evolução ou não tanto? Porquê que na sua ótica não tem havido também essa evolução do ponto de vista da composição, como tem havido do ponto de vista da harmonia?
Não, porque os tempos mudaram, as práticas mudaram. Hoje nós temos compositores jovens que têm outras percepções, que têm outras posturas na vida, que tem outra visão também. Quer dizer, as temáticas também mudaram. Quer dizer, isto agora não é só... Não é o romantismo como no tempo do Tavares, nem o lirismo como no tempo do Beleza, e nem aquelas modas de protesto muito lindas do tempo da independência, não é? Todos lembrados, nós passamos por aquela fase. Já hoje nós não temos nada disso, porque a sociedade mudou. E se a sociedade muda, quer dizer que a música também tem que mudar. Quer dizer, a música tem que mudar. Eu não estou de forma alguma a condenar as letras. Só que o que é que eu digo é que, de facto, e aí tem toda a razão, a Morna, as letras das Mornas, não têm acompanhado essa evolução melódica rica. Quer dizer que a evolução harmónica tem ido mais depressa do que, digamos assim, passa a redundância, do que o conteúdo das letras. Quer dizer que hoje temos até letras pop, se quiser. Quer dizer, às vezes tu ouves uma Morna, tu dizes, essa Morna é uma grande Morna, quer dizer, tem uma melodia extraordinária e tem uma harmonia melhor ainda. Mas quando tu vais desconstruir a Morna, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da letra, não há nada aí. Não há, porque, repara, aquele sentimento que nós tínhamos, que a gente estava a vivia, o Jean Tavares veio numa época do chamado romantismo, não é? Que é o romantismo de Beethoven, não é? Não sabe, é romantismo, é aquele autonomismo, é que prevaleceu, digamos que a Morna, o surgimento da Morna, contextualiza-se naquele tal romantismo que alguns dizem romantismo tardio de Jean Tavares. E não é por acaso que as Mornas de Jean Tavares eram muito românticas, adoro. Pois hoje em dia nós não temos nada disso. Aquela saudade que se vive hoje, ou aquela saudade dos anos 60.
Es camino pasando menos.
Continuar a preservá-la, por isso é que se chama plano de salvaguarda, é salvaguardá-la, protegê-la, como dizia Manuel Nova. Não que deixar nos mal de presença. É isso, essa expressão da mulher, mais ou menos isso. A valorização da morna, a valorização da morna significa o quê? É cantá-la cá dentro, para nós mesmos, para as novas gerações e para turistas que vêm cá e para os estrangeiros que vêm cá. Mas também temos que pô-la lá fora. É pô-la mais nos Estados Unidos, pô-la mais em Portugal, pô-la mais... E apoiar a valorização, formação, é importante, não é? Formar. Temos que formar músicos. Temos que formar músicos. Nós queremos ter uma morna com, bem cantada, bem tocada, bem orquestrada. Temos que formar músicos. A formação é importante. E também, não menos importante, é a questão da pesquisa, da investigação. Nós temos necessidade de começar a investigar seriamente na área da música. Porque nós desconhecemos muita coisa. Não sabe, mas a morna afinal nasceu onde é foi? Nasceu na Bonita, nasceu na Brava, nasceu onde?
Conversa com o sociólogo e investigador musical César Monteiro e também com a cantora e compositora cabo-verdiana Tete Alinho e muita música aqui em Artes, reconhecendo a morna como património imaterial da humanidade. Foi assim mais uma edição de Artes da Voz da América.
No taco de paz, num chuva mansa de irmandade, solta a brilhar, nasce a cuíris, nota a dançar e cantar, e lelelelelelele. Sol de amor y el lelelelelela que ya apunta y el lelelelelele es sol de amor y el lelelelelela que ya apunta.
Chuva na terra é boa nova, água de céu, a bênção de Deus. Não planta esperança, não faz de brotar flor de nós, amor.
Numa manhã florida, no taco de paz, no chuva mansa, de irmandade.
Solta a vida, nasce a ruir,
no ta dançar e cantar, e lelelelelelele, e sol de amor. E lelelelelela, que já aponta, e lelelelelele, e sol de amor, e lelelelelela, que já aponta.
quis apontar. Quis apontar.
Voz América continua aqui a emissão em português. Já no finalzinho, vamos então para as notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira aqui nos Estados Unidos. O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes aprovou hoje duas acusações para a impugnação do presidente Donald Trump. As acusações foram aprovadas por 23 votos do Partido Democrata contra 17 do Partido Republicano. As acusações vão agora ser votadas na próxima semana num plenário da Câmara dos Representantes, onde também deverão ser aprovadas pela maioria do Partido Democrata. No entanto, depois seguirá para o Senado, onde os republicanos já anunciaram que vão votar rapidamente o processo e, como tem maioria, o processo de impugnação contra o presidente Trump não deverá avançar. Na Europa, dirigentes do Bloco disseram hoje que querem negociar um acordo de comércio livre com a Grã-Bretanha, onde ontem o Partido Conservador do Primeiro-Ministro Boris Johnson obteve uma esmagadora maioria nas eleições gerais. A Grã-Bretanha deverá abandonar a União Europeia até o final de janeiro e a chanceler alemã Angela Merkel avisou que agora o Reino Unido será um concorrente económico às suas portas, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron manifestou preocupação que o país tem agora vantagens injustas sobre os outros países europeus. A União Europeia espera que o acordo comercial seja negociado até o final de 2020. Ontem, Boris Johnson e o seu Partido Conservador conseguiram 365 lugares contra 203 do Partido Trabalhista. Foi a maior vitória conservadora desde 1980 com Margaret Thatcher. O Partido Nacionalista da Escócia ganhou 48 dos 53 lugares e quer agora um referendo sobre a independência no território. Na Argélia, o antigo ministro Abdelmadjid Tebboune e chefe do governo do presidente do deposto Abdelaziz Bouteflika foi eleito para suceder na chefia do Estado. Na primeira volta, anunciou hoje a Autoridade Nacional Independente. Tebboune conseguiu 58,15% dos votos, indicou a autoridade numa cerimónia oficial um dia depois das eleições, em que 41,14% dos argelinos não foram às urnas, aliás, maior contestação em massa do regime desde 1972, entrou hoje na sua 43ª semana de protestos. O Tribunal Superior da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, ordenou ao governo de Serra Leoa que revogue a proibição de meninas grávidas continuarem na escola, uma decisão que ativistas esperam que possa ser seguida em outros 18 países africanos que têm leis semelhantes. A proibição de Serra Leoa foi adotada em 2015, quando a gravidez na adolescência aumentou durante uma época. E a China converteu-se em maior destino para estudantes africanos depois da França, de acordo com um relatório apresentado em Pequim, que reflete os laços económicos e comerciais entre o país e o continente. Angola é o país de língua portuguesa com o maior número de estudantes na China. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América. Aqui a produção foi de Mariano Bartolomeu, a apresentação de Álvaro de Andrade. Bom fim de semana a todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.